Jornal Câmara dos Deputados.
Convivência com semiárido é saída para o nordestino.
Setor pesqueiro registra resultados positivos.
Aécio Neves convoca deputados para esforço concentrado.
O presidente da Câmara, Aécio Neves, que está viajando hoje para o Uruguai por imposição constitucional, anunciou que a pauta de votações para a semana que vem será debatida durante reunião no Palácio da Alvorada na próxima sexta-feira pela manhã.
Aécio Neves pediu aos parlamentares que estejam em Brasília entre os dias 27 e 28, quando será realizado o esforço concentrado para a votação de importantes matérias.
Nós pretendemos votar matérias extremamente relevantes, não para este ou aquele partido, tampouco para este ou aquele candidato à presidência, mas para o país. Portanto, como presidente da Câmara dos Deputados, eu tenho feito essa convocação, faço novamente, porque nós vamos votar questões relativas ao fim da cumulatividade das contribuições e vamos avançar em outras matérias do sistema financeiro. Portanto, é algo absolutamente fundamental e o apelo que eu faço é esse, para que os parlamentares suspendam por 2 dias as suas campanhas e nós possamos dar ao país mais essa importante contribuição à tranquilidade da transição que ocorrerá nos próximos meses.
Aécio Neves, que viaja juntamente com o presidente Fernando Henrique, retorna ao Brasil na quarta-feira à noite.
Crise econômica agrava violência, afirma deputado.
José de Abreu, do PTN de São Paulo, apontou a crise econômica como um dos fatores que estão agravando a violência nas cidades brasileiras.
O que nós estamos vendo é que as indústrias estão diminuindo o seu processo produtivo. Até mesmo porque o Mercosul, que era esperança e nós tínhamos parcerias comerciais, nós estamos vendo aí a Argentina vivendo um episódio de crise muito forte, o que vem prejudicar ainda mais o nosso processo produtivo no país. A onda especulativa que vem se avizinhando em torno do Brasil, ou seja, essa onda de especulação em cima do dólar, em cima dessa coisa toda, acaba levando a uma instabilidade que a única coisa que cresce, se desenvolve e se organiza é o crime organizado.
José de Abreu disse ainda que o sequestro, antes restrito aos grandes empresários, está se estendendo à classe média, colocando em pânico a população, principalmente em São Paulo.
Deputado destaca avanços da pesca brasileira.
Nelson Marqueselli, do PPB Paulista, considera uma grande vitória o Ministério da Agricultura ter assumido a responsabilidade sobre a pesca que antes cabia ao Ibama.
Segundo o deputado, em apenas 2 anos, o Brasil já começou a diminuir as importações de pescado e passou a exportar para os Estados Unidos e Europa.
Marqueselli destaca ainda os resultados positivos da mudança para o país e para o desenvolvimento do setor pesqueiro.
Objetivo nosso é organizar as colônias de pescadores. Só no estado de São Paulo, nós temos 21 colônias. Estamos visitando, estamos organizando, estamos dando condições aos pescadores profissionais para que ele possa educar e saber orientar a todos aqueles que faz do seu trabalho o ganha-pão e tenha condições de fazer a preservação do meio ambiente. Esse é o grande trabalho nosso.
Nelson Marqueselli ressaltou ainda a necessidade de se conscientizar os que praticam a pesca esportiva sobre a importância de preservar o meio ambiente.
Valdernei Avelino, do PFL do Amazonas, registrou a decisão do Ministério da Agricultura que disponibilizou, através da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o remanejamento de 1.000 toneladas de milho para o programa de venda em balcão.
O Amazonas, que estava incluído, está incluído, mas que tinha um percentual, um volume de milho muito pequeno para atender às demandas, atender aos criadores de aves, nós conseguimos, então, ampliar. Numa conversa agora com o ministro da Agricultura, com o presidente da CONAB, ampliar e remanejar mais 1.000 toneladas até o final do ano, onde serão atendidos os produtores rurais do setor avícola.
Valdernei Avelino afirmou que a medida irá beneficiar de forma significativa o setor primário amazonense, principalmente os produtores de frango.
Convivência com semiárido é saída para o nordestino.
Wellington Dias, do PT Piauiense, acredita que é possível viver no semiárido, desde que se encontrem meios de armazenar água. Ele afirma que a quantidade de água proveniente da chuva é suficiente para abastecer a região.
há irregularidade nas chuvas, mas a quantidade de água que cai nessa região da seca, ela é 10 vezes toda a água acumulada na superfície da terra. Nós temos aí cerca de, naquela região, nós temos cerca de 80 bilhões de metros cúbicos de água acumulada, nos rios, nos lagos, nos açudes, nas barragens, e nós temos cerca de 800 bilhões de águas que caem todo ano no ano da pior seca. Qual é o problema? O grande segredo é como captar essa água, como armazená-la protegida da infiltração, da evaporação ou de ela ir embora para o mar.
Wellington Dias entende que a busca de alternativas pode acabar com o maior problema do semiárido nordestino, a pobreza permanente. Segundo ele, a metade dos brasileiros mais pobres vive na região.
Wellington defende uma nova cultura de convivência com a seca e sugere a formação de grupos de agentes do semiárido para orientar os habitantes sobre as plantas e animais que melhor se adaptam às condições da região.
É um agente rural, uma pessoa mais preparada da comunidade, que vai ter a responsabilidade de introduzir uma nova cultura para um grupo de 100, 200, 300 famílias. Fazer com que ele perceba e conheça a natureza do ambiente que ele vive. Que existem plantas que convivem melhor com a seca, como o caju, não é? Como o algodão, plantas que têm resultado econômico, não é? Que têm animais que convivem melhor com a seca, o bode, não é? A ovelha, a abelha, não é? E que é possível ter resultado econômico a partir dessa realidade.
Falta de saneamento preocupa parlamentares.
A falta de saneamento básico no Acre é responsável pela incidência de várias doenças, razão pela qual o deputado José Alexandre, do PSL, tem destinado recursos para os municípios do estado, através de emendas ao orçamento da União.
De acordo com José Alexandre, ainda este ano será realizado um fórum com todos os prefeitos para unificar as ações junto ao governo federal, com o objetivo de agilizar obras de saneamento básico no Acre.
Meu estado é um estado que os municípios sofrem muito, nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente nessa área de saneamento. Então, todo o recurso que eu consegui levar para o estado do Acre sempre foi na área de saneamento. Isso, com certeza absoluta, ameniza essa situação. Agora, por parte do governo federal, é isso que nós temos discutido junto a todos os municípios, inclusive fazendo um fórum de debates, pretendemos fazer um fórum de debates agora no final desse ano, com todos os prefeitos do estado do Acre, para que nós tenhamos uma ação mais forte, política, em cima do governo federal, porque geralmente a classe política geralmente gosta muito de levar recursos, mostrar obras feitas, mas o saneamento é fundamental.
O deputado Itamar Serpa, do PSDB, também está empenhado em assegurar obras de infraestrutura. Ele foi autor de emendas orçamentárias que beneficiaram a Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro.
Somente para Nova Iguaçu foram enviados quase 15 milhões de reais, segundo Itamar Serpa, que ressalta a importância do saneamento básico na prevenção de doenças.
Ter o Morar Bem, que foi na grama, onde se faz o esgoto da própria casa, quer dizer, faz o tratamento, esgoto, que é um dos maiores problemas poluentes, muita gente pensa que é a indústria. E, na verdade, a maioria da poluição vem das residências que joga o esgoto, fezes, né, in natura, dentro dos córregos, rios e do esgoto, que, infelizmente, a Baixada Fluminense, todo mundo sabe, as águas pluviais, a água de chuva, são junto com a água de esgoto, é um absurdo, geralmente é separado, nós infelizmente não, desde o início não é separado.
Saúde.
Parlamentares lutam para melhorar a saúde.
Fernando Gonçalves, do PTB do Rio de Janeiro, afirmou que saúde pública sempre foi prioridade em seu trabalho parlamentar e considera que o setor se encontra em estado caótico.
A CPMF foi instituída com a alegação de que os recursos seriam destinados à saúde, mas os 18 bilhões de reais arrecadados anualmente estão sendo utilizados para pagar os juros das dívidas, acusou Fernando Gonçalves.
O governo coloca o setor de saúde em segundo plano, prejudicando principalmente a população mais pobre, lamentou Fernando Gonçalves. Os parlamentares vêm tentando reverter a situação.
Na lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, o Congresso Nacional acrescentou 1,5 bilhão de reais para ser gasto em saúde em 2003. Já é um avanço, graças à luta dos parlamentares que defendem o setor no Legislativo. Tenho a satisfação de estar entre esse grupo de deputados e senadores que formam a chamada bancada em defesa de melhores serviços de saúde à população brasileira.
Já Ricardo Rick, do PSDB da Paraíba, considera que houve melhoras durante a gestão de José Serra no Ministério da Saúde, apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor.
Segundo Ricardo Rick, o ex-ministro fez grandes investimentos na região Nordeste, onde os índices de pobreza e a demanda dos serviços de saúde são maiores.
Ricardo Rick afirmou que José Serra não levou em consideração questões partidárias, mas se preocupou somente com o bem-estar da população. O deputado destaca ainda as ações do Ministério da Saúde na Paraíba.
Nós tínhamos dois grandes centros na Paraíba. Nós tínhamos Campina Grande e João Pessoa. E Campina Grande e João Pessoa agregava todos aqueles doentes que tinha no interior, vinha para Campina e João Pessoa. O ministro criou os consórcios. O que é consórcio? Consórcio é pegar uma cidade polo de cada região e pegar os hospitais e, vamos dizer, pegar esses hospitais e transformar os hospitais de centro. Todos equipados para prestar o mesmo serviço que o da capital prestaria ou da cidade de Campina Grande. Então você desafogou os hospitais das cidades, o atendimento imediato às pessoas na sua região e o índice de mortalidade caiu muito.
Deputada defende implantação de abastecimento a gás natural na região norte.
Vanessa Grasgiltin, do PCdoB amazonense, avalia que a adoção de gás natural resolveria o problema de abastecimento de energia elétrica em boa parte da região norte.
Mas Grasgiltin reclama que o atual governador do Amazonas impede a execução de um convênio com a Petrobras que viabilizaria a exploração de gás natural.
Seria o gasoduto de Urucu até Manaus e o outro de Urucu até Porto Velho, que isso solucionaria o problema de geração de energia nos estados do Acre, Rondônia e Amazonas. Entretanto, o governo do estado do Amazonas não permitiu que aquele termo de compromisso fosse viabilizado.
Vanessa Grasgiltin é favorável à substituição do óleo diesel pelo gás natural como fonte de abastecimento de energia no Amazonas.
A deputada explica que o estado é o segundo maior produtor de gás do país e que o diesel, além de caro, polui o meio ambiente.
Segundo Vanessa Grasgiltin, a mudança permitiria que o custo da geração elétrica fosse reduzido pela metade e resultaria em mais recursos para o estado em royalties e ICMS.
Pequenas empresas têm mais apoio.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Pequena Empresa, Augusto Nardes, do PPB Gaúcho, avalia que o setor conseguiu resultados positivos durante o último governo.
Augusto Nardes destaca como avanços do setor a ampliação do Simples, a reabertura do Refis e a aprovação do Estatuto das Pequenas e Médias Empresas, que garantiram mais tranquilidade para os empresários e trabalhadores.
Augusto Nardes afirmou que a Frente Parlamentar vai continuar seu trabalho.
Agora, a nossa grande luta vai ser acesso ao crédito para o pequeno empresário, criar linhas de crédito conforme nós criamos para os agricultores, também para o pequeno empresário, que ele possa buscar recursos com juros fixos de 8 a 10% ao ano, para que ele possa se capitalizar e ter acesso ao crédito e assim gerar mais empregos. E uma ampla reforma tributária, não somente para os pequenos empresários, mas para todos os empresários brasileiros, para diminuir a burocracia que vivemos no Brasil.
Eni Voltorini, do PPB de Santa Catarina, defendeu o projeto de sua autoria que institui o Banco do Saber, com o objetivo de facilitar o intercâmbio de conhecimentos de profissionais aposentados com as micro e pequenas empresas.
Proprietário de uma pequena, de uma microempresa, possa usar como um consultor alguém que tem esta condição, a condição de aposentado e de experiente, e com toda certeza, esta grande quantidade de hoje de pequenas e microempresas, e a estatística diz que cerca de 80% de todas as pequenas e microempresas fecham os seus negócios antes de 2 anos de vida. Então é toda uma vida de alguém que se preparou para isso, colocou as suas economias e de repente perdeu tudo. Não vamos mais permitir isso, vamos permitir, pelo contrário, que a gente possa ter mais e mais negócios, mais e mais empregos e renda, e a facilitação para a aproximação do jovem empresário com o idoso, né, aposentado, me parece ser a fórmula correta que o Brasil precisa experimentar.
Eni Voltorini acredita que com a aprovação do projeto será possível diminuir o número de falências de pequenas e microempresas, que atualmente chega a 80%.
Deputado aponta falta de debate sobre educação na campanha.
Oswaldo Bianchi, do PMDB gaúcho, estranha que os candidatos à presidência da República não estejam discutindo e apresentando propostas para a educação.
Na opinião de Bianchi, para haver progresso é necessário investir em educação. Ele pretende que a frente parlamentar do crédito educativo se encontre com os candidatos para cobrar um compromisso com a melhora do ensino superior.
E nós, a frente parlamentar do crédito educativo, queremos, especialmente no segundo turno, os dois candidatos que chegarem lá, sentar com eles e derem compromissos por escrito de que irão atender sobremaneira o ensino superior no país, que hoje o acesso à universidade é somente para os ricos. Nós queremos chegar um dia no país que nenhum estudante brasileiro será excluído da universidade por não ter nascido rico.
Projeto resguarda direito do consumidor em caso de recall.
Luiz Ribeiro, do PSDB Fluminense, apresentou o projeto que acrescenta dispositivo ao Código de Defesa do Consumidor para definir o procedimento das montadoras de automóveis para a realização do recall.
O recall ocorre quando as montadoras convocam os consumidores para troca ou correção de algum dispositivo do veículo em que foi encontrado o defeito.
Luiz Ribeiro está preocupado com as denúncias sobre o chamado recall branco, que as montadoras estariam trocando peças de veículos sem o conhecimento dos compradores.
Objetivamos, numa lei extensa, definir alguns pontos importantes, como o que, que é definir, o que, que é o recall. Na realidade, hoje não existe uma definição específica. Para que o recall nós sabemos, agora o que, que é. Quando que a montadora, por exemplo, tem que chamar todos os carros envolvidos daquele lote de fabricação? Hoje, por exemplo, também não existe a necessidade por lei de que as montadoras chamem determinada quantidade de veículos produzidos daquele lote da peça defeituosa. Por exemplo, eles podem chamar e aparecer só 20%. E os outros 80% que não souberam ou não tomaram conhecimento?
Luiz Ribeiro esclarece também que, pela proposta, os presidentes das montadoras poderão ser responsabilizados judicialmente pelos prejuízos que o consumidor venha a ter.
Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permitiu o pagamento este ano das perdas ocorridas nos depósitos do FGTS durante a vigência dos planos Verão e Collor 1. Segundo o presidente Aécio Neves, foi mais uma medida de justiça social, em que a Casa Legislativa esteve empenhada.
Nós estamos assistindo agora, já pelo país inteiro, trabalhadores começando a receber as perdas, as suas reposições, na verdade, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E daqui por diante, a cada semestre, a cada ano, novos trabalhadores se incorporarão a esses que já começaram a receber os seus direitos. Mas isso é preciso que fique claro, só foi possível porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permitia a devolução desses direitos, que há décadas estavam, na verdade, sob depósito ou sob a guarda do governo federal. Portanto, a partir de agora, os cidadãos de mais baixa renda em primeiro lugar e aquele de renda média e mais alta em segundo lugar, receberão integralmente as suas perdas e receberão, porque a Câmara dos Deputados soube compreender a importância deste benefício.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
O Tribunal de Contas da União constatou grave irregularidade nos contratos de concessão da banda B de telefonia celular, que teria provocado prejuízo ao Tesouro da ordem de R$ 803 milhões de reais. O presidente do Tribunal, ministro Humberto Souto, comenta o assunto e a iniciativa adotada a respeito pelo TCU.
O Tribunal de Contas da União examinou os procedimentos adotados na concessão da banda B de telefonia celular a diversas empresas e verificou que os contratos firmados com o governo federal previam forma de correção monetária e pagamento de juros diferente daquela que constava do edital de licitação e respectiva minuta de contrato. Isso possibilitou à concessionária do serviço antecipar pagamentos que causaram prejuízos aos cofres públicos da ordem atualizada de R$ 803 milhões de reais. Em vista disso, o determinou a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que instaure tomada de contas especial com vistas a garantir o ressarcimento do expressivo valor ao Tesouro Nacional.
Este foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Humberto Souto.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.